DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Os Estados Unidos vão alargar a sua campanha de ataques aéreos contra extremistas do Estado Islâmico no Iraque. Num discurso à nação, a partir da Casa Branca, o presidente norte-americano Barack Obama anunciou na quarta-feira o envio de mais de 475 militares para o Iraque. No entanto, Obama deixou claro que a operação não prevê o envio de tropas norte-americanas para combaterem naquele país. Este tema é o tema de destaque do nosso jornal e será aprofundado mais adiante. A epidemia do vírus Ebola ameaça a existência da Libéria, afirmou o ministro da Defesa do país, Brownie Samukai, ao discursar perante o Conselho de Segurança da ONU. A epidemia já causou mais de 1.000 mortos só na Libéria, de entre os quase 4.300 casos identificados, segundo um balanço da Organização Mundial de Saúde, relativo a 6 de setembro. Entretanto, a Fundação Bill e Melinda Gates revelou em comunicado que vai destinar 39 milhões de euros para ajudar na luta contra o vírus Ebola. A Fundação adiantou que vai libertar fundos imediatamente para as agências da Organização das Nações Unidas e organizações internacionais envolvidas, de forma a aumentar os esforços de emergência nos países afetados. A chefe humanitária das Nações Unidas alocou 38 milhões de dólares de um fundo de emergência para apoiar um serviço de aviação da ONU que opera na região ocidental de África, onde continua a avançar a epidemia do Ebola. Valérie Amos disse esta quarta-feira que uma redução nos voos comerciais, como resultado do surto de Ebola, tem dificultado a urgente chegada de trabalhadores de saúde e suprimentos. Recomeça nesta quinta-feira, na África do Sul, o julgamento do atleta sul-africano Oscar Pistorius, acusado de matar a tiro a sua namorada, a modelo Riva Steenkamp. A juíza deve decidir se Pistorius disparou intencionalmente em 2013. Pistorius insistiu durante todo o processo que teria disparado contra um suposto assaltante. A decisão deverá ser conhecida até sexta-feira. A União Europeia suspendeu a ajuda de 125 milhões de euros aos agricultores atingidos pelo embargo imposto pela Rússia à fruta e vegetais europeus por considerar que alguns pedidos eram duvidosos. Lembre-se que no mês passado a Comissão Europeia anunciou uma série de medidas de emergência para apoiar os agricultores atingidos pela suspensão das importações russas de fruta e vegetais da União Europeia, uma medida de retaliação por parte da Rússia contra as sanções aplicadas àquele país pela União Europeia devido ao alegado apoio russo aos rebeldes ucranianos. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que o cessar-fogo assinado entre a Ucrânia e a Rússia e os separatistas tinha mudado radicalmente a situação no leste da Ucrânia. O chefe de Estado garantiu ainda que daria mais autonomia a regiões pró-russas e declarou que 70% das tropas russas tinha recuado para a fronteira. Por seu turno, esta quarta-feira, um submarino nuclear russo efetuou um lançamento de teste, um foguete intercontinental. O presidente Vladimir Putin declarou que a Rússia tem de fazer manutenção do seu material nuclear para contrapor o que chamou de crescentes ameaças à segurança do país. Uma nova e ampla sondagem sobre a intenção de voto nas eleições presidenciais brasileiras de outubro aponta para um empate virtual entre a presidente Dilma Rousseff e a ambientalista Marina Silva. O Instituto Datafolha divulgou na quarta-feira a sua mais recente sondagem, em que Dilma Rousseff surge com 36% dos votos, seguida de Marina Silva com 33% e do social-democrata Aécio Neves com 15%. Cabo Verde venceu em casa a Zâmbia por 2-1 em jogo de segunda jornada do Grupo F de apuramento para a Taça Africana das Nações de 2015 de futebol, que será disputada em Marrocos. O jogo, realizado na quarta-feira, teve lugar no novo Estádio Nacional da Cidade da Praia. A seleção moçambicana de futebol empatou em Maputo a uma bola no jogo contra o Níger. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Washington, o presidente norte-americano Barack Obama revela estratégia para combater o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Em Moçambique, a permeabilidade das fronteiras dificulta o controlo do vírus do Ébola. E em Luanda, países africanos discutem rede energética para o desenvolvimento do continente africano. Na noite de quarta-feira, véspera das comemorações do 13º aniversário do 11 de setembro, o presidente norte-americano Barack Obama revelou os planos da sua administração para enfrentar a ameaça do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. As declarações foram feitas pelas 21 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, e 1 hora da manhã da Alemanha. Obama falou dos planos para combater o grupo radical Estado Islâmico, o qual qualificou como terrorista. Esta noite quero que saibam que os Estados Unidos estão encarando-os com força e decisão. No mês passado, ordenei nossos militares a agirem contra o Estado Islâmico para parar os seus avanços. Desde então, foram cerca de 150 ataques aéreos no Iraque. Mas esta não é uma luta só nossa. O poder americano pode fazer diferença, mas não podemos fazer pelos iraquianos o que eles têm que fazer por si mesmos. Esta noite, com o novo governo iraquiano instalado e seguindo consultas com nossos aliados no exterior, o Congresso norte-americano pode anunciar que a América irá liderar uma ampla coligação para parar esta ameaça terrorista. O presidente dos Estados Unidos anunciou estar pronto a lançar ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, alargando a campanha já em curso contra os jihadistas no Iraque. Obama pediu também ao Congresso norte-americano poderes e recursos adicionais para treinar e equipar grupos da oposição síria. Estes grupos ficariam assim mais capacitados para enfrentar os militares do Estado Islâmico, que tomaram amplas zonas do território na Síria e no Iraque. Barack Obama afirmou que os Estados Unidos vão liderar uma ampla coligação a fim de eliminar a ameaça que o Estado Islâmico representa. Ele qualificou o grupo como brutal.
These terrorists are unique in their brutality.
Esses terroristas são únicos em sua brutalidade. Executam prisioneiros capturados, matam crianças, escravizam, extorquem e forçam as mulheres a casarem. E exercendo a brutalidade, tiraram a vida de dois jornalistas americanos, Jim Foley e Stephen Sotloff. O Estado Islâmico é uma ameaça às populações do Iraque e da Síria, além do Oriente Médio, incluindo cidadãos, instalações e pessoal americano. No entanto, os americanos não vão enviar tropas nacionais para combater em território estrangeiro como parte da operação. O presidente dos Estados Unidos da América anunciou ainda uma ajuda de emergência no valor de 25 milhões de dólares para o governo iraquiano e as autoridades curdas no norte do país que estão a combater a milícia do Estado Islâmico. A verba é destinada ao treino das forças iraquianas. Além disso, outros 475 soldados americanos vão juntar-se aos mais de 1.000 soldados já presentes no Iraque. Horas antes do discurso do presidente norte-americano, a Casa Branca anunciou que Barack Obama e o rei Abdallah, da Arábia Saudita, concordaram com a necessidade de reforçar o equipamento militar das forças sírias. Na quinta-feira, o rei Abdallah II, da Jordânia, recebe a visita do secretário de Estado norte-americano John Kerry, que está em viagem pelo Médio Oriente à procura de possíveis parceiros na região para combater os guerrilheiros do Estado Islâmico. Como acabou de ouvir, os Estados Unidos vão alargar a sua campanha de ataques aéreos contra os extremistas do Estado Islâmico no Iraque. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou esta quarta-feira o envio de mais 475 militares para treinar, assessorar e equipar as forças locais. O que acha desta medida?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Terminou na quarta-feira, em Luanda, o 18º Congresso das Sociedades Africanas de Eletricidade, em simultâneo com a primeira edição da Feira Internacional de Eletricidade. Durante 2 dias, países africanos sondaram visões para se juntarem na constituição de uma futura rede energética que desenvolva o continente. O resumo com António Carlos, a partir de Luanda.
Angola possui uma das maiores redes hidrográficas da região austral e central da África, recurso que pode ser aproveitado para a produção de energia em grande escala a nível do continente. Neste momento está em construção aquela que será a maior barragem do país, situada a cerca de 300 km a leste de Luanda e que deverá custar aos cofres do Estado largos bilhões de dólares. É em Lauca onde se depositam agora as grandes esperanças para a eletrificação de grande parte de Angola. Com Lauca construída, a rede vai interligar as barragens já existentes, como Capanda, Cambamba, Matala, Biópio, Xicapa, Luachimo e outras. Os 47 países que participam em Luanda desta grande reunião sobre energia, sobretudo os Congos e a Zâmbia, têm em Angola um parceiro para o futuro. Ao usar da palavra no Congresso, o ministro angolano da Energia e Águas, João Borges, ressaltou os projetos em curso no país.
Com os projetos em curso no domínio da produção, nomeadamente a ampliação da barragem de Cambamba para 960 MW, a construção da barragem de Lauca com 2.067 MW e da central de ciclo combinado de Soio com 750 MW, espera-se em 2017 atingir 5 vezes mais a capacidade instalada atual e em 2025 atingir 9 vezes a capacidade atualmente instalada.
O executivo angolano colocou o setor elétrico como estratégico para o desenvolvimento do país. Nos domínios do transporte e da distribuição, Angola projeta a construção de várias infraestruturas.
No domínio do transporte, serão construídos no país até 2025 mais de 2.500 quilômetros de linhas e subestações, bem como as interligações regionais. No domínio da distribuição está em curso a reabilitação e expansão da rede de distribuição e a eletrificação de mais de 600 mil domicílios até 2017 e 1,5 milhões até 2025.
O encontro de Luanda congrega muita vontade política dos países africanos em estabelecerem uma rede energética a partir daqueles que detêm mais recursos hídricos. Uma interligação elétrica há muito pensada é que poderá ser feita a partir da barragem do Inga no Congo Democrático, tida como das maiores do continente.
A Angola está a trabalhar no sentido de interligar as redes internas com vista a realizar a interconexão com a República Democrática do Congo no norte, a Zâmbia no leste e a Namíbia no sul.
Ministro angolano da Energia e Águas, João Borges. Várias palestras ligadas ao setor energético do continente africano marcam este 18º Congresso das Sociedades Africanas de Eletricidade e da primeira edição da Feira Internacional de Eletricidade da África, que Angola acolhe desde o dia 9 do mês em curso. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Em Moçambique, as autoridades de saúde decidiram reforçar as medidas de controle e prevenção do ébola. Mas a permeabilidade das fronteiras é um ponto que pode pôr em causa os esforços contra a entrada do vírus no país. No entanto, os esforços prosseguem e, de acordo com o Ministério da Saúde, a decisão de reforço da prevenção é apenas uma resposta às instruções da Organização Mundial da Saúde. Francisco Mabofo, diretor nacional de saúde, falou com a DW sobre o assunto e Nadia Sufo faz o resumo das suas declarações.
Ao contrário do que alguns jornais moçambicanos têm estado a veicular, não há restrição nenhuma à entrada de pessoas vindas de países afetados pelo vírus do ébola. Mas os titulares da saúde da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, até discutiram o tema na última semana, mas decidiu que não. Entretanto, a organização regional tomou algumas medidas de reforço, como explica o diretor nacional de saúde, Francisco Mbofana.
O que os ministros decidiram foi de que todas as pessoas que tiverem tido contato direto com doentes, cadáveres ou animais infectados pelo ébola deveriam ser mantidas em quarentena por um período de 21 dias. Significa que se há provas de que este indivíduo esteve em contato com alguém doente ou participou num funeral, esteve em contato com um cadáver ou animal infectado, então ele deve ser submetido à quarentena por 21 dias.
Por outro lado, a CDC quer que os países críticos mostrem que há rastreio dos indivíduos no local de origem antes de partirem para a região austral. Embora sejam decisões em vigor na CDC, elas são baseadas no Regulamento Internacional de Saneamento prescritas pela Organização Mundial da Saúde e prevê principalmente o reforço da vigilância dos pontos de entrada, como aeroportos, portos e fronteiras terrestres. Entretanto, a fronteira moçambicana é permeável. Nem as autoridades policiais conseguem supervisioná-la. Que mecanismos de controle do ébola se podem aplicar nestes lugares? Bofana responde.
Nessas fronteiras críticas é onde nós estamos a trabalhar. E nem era o desejável que o setor de saúde estivesse em cada uma das pequenas fronteiras que existem, ou a questão de nós não termos capacidade como Ministério de Saúde de controlar entradas ilegais. Nós vamos atuando nos sítios onde há fronteiras oficiais e o que nós fazemos nesses sítios é assegurar que aquelas fronteiras que têm maior probabilidade de serem portas de entrada, a nossa presença seja reforçada. É o que nós fizemos, algumas fronteiras no norte, algumas fronteiras no centro e algumas fronteiras no sul.
De lembrar que a maior parte dos imigrantes africanos que entram em Moçambique provém da África Ocidental, região afetada pelo ébola. Também da República Democrática do Congo chegam muitos imigrantes. Este é o único país da CDC com registro de casos de ébola. Por outro lado, a sensibilização é a aposta das autoridades moçambicanas, de acordo com o Diretor Nacional de Saúde.
Temos estado a nos desdobrar nos mídias, em termos de passarmos a informação, produzimos algum material escrito. E estamos a terminar algum material em forma de spot para também usar na rádio e na televisão. E temos estado fazendo advocacia junto com as lideranças comunitárias, lideranças religiosas, no sentido de que mais gente tenha informação verdadeira, completa e clara.
De acordo com as autoridades de saúde, não há casos suspeitos do ébola em Moçambique, mas por uma questão de prevenção, o pessoal médico está a receber treinamento direcionado para eventuais casos de ébola a nível provincial e distrital. O foco tem sido os lugares considerados mais suscetíveis de registarem casos da doença. Uma das ações das equipas, por exemplo, é monitorar os imigrantes provenientes dos países críticos por via telefónica. Também aos cidadãos nacionais que viajem para os lugares de risco são dados conselhos. Mas há ainda outra situação difícil com a qual as autoridades devem lidar, a desinformação. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E volto a repetir a pergunta do dia. Os Estados Unidos vão alargar a sua campanha de ataques aéreos contra os extremistas do Estado Islâmico no Iraque. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou esta quarta-feira o envio de mais 475 militares para treinar, assessorar e equipar as forças locais. O que acha desta medida? Foi o que perguntámos. Escreva-nos para afriportug@dw.de ou deixe-nos também uma mensagem no Facebook. Agora passamos para a próxima peça. A Direção Provincial da Mulher, a Direção Provincial da Ação Social e a Associação Moçambicana de Deficientes da Zambésia procuraram recursos financeiros para acabar com a mendicidade do idoso portador de deficiência na via pública como forma de salvaguardá-los da morte, de fome e por acidente. Marcelino Moeia com mais informações.
Não há números exatos de mendigos idosos que todos os dias saem às ruas de Quelimane para pedir pão. Apesar de rondarem 80 a 1000 idosos, as autoridades de governo, organizações da sociedade civil consideram a cifra decrescente. A Associação dos Deficientes Moçambicanos, de acordo com o presidente Jorge Emílio, exige que o governo procure parceiros para criar um centro específico onde apenas sexta-feira os mendigos pudessem buscar alimentos para se sustentar, ao invés de circular nas ruas de cadeira de roda, de bengalas e acompanhados por menores de 15 anos de idade para pedir esmola.
O objetivo não é, de facto, vedarmos com que essas pessoas não sejam dado nada, mas o objetivo é como oferecer, como ajudar essa pessoa com deficiência, essa pessoa que está a mendigar rua a rua.
Jorge Emílio entende que assim o risco de morte de idosos em locais públicos por acidentes de viação, fome e cansaço, por de tanto circular, vai reduzir.
Queremos que tomemos um valor próprio para podermos termos mérito de encontrarmos uma saída.
A Direção Provincial da Mulher para a Coordenação da Ação Social na Zambésia disse que está a preparar um encontro com agentes econômicos da província para apoiar esta iniciativa. Moisés Caetano, chefe do Departamento da Ação Social naquela instituição pública, afirma que em breve haverá uma solução à vista.
Estivemos com a Direção Provincial do Comércio, na pessoa do chefe do departamento, que era para ver se realmente convidávamos a Associação dos Comerciantes para juntarmos sinergias com vista a tentarmos lutar contra a mendicidade a nível dos centros urbanos da nossa província. Esperamos que alguma coisa mude.
O outro fator que deve ser impedido, não só pelas autoridades governamentais, segundo a Associação dos Deficientes Moçambicanos, está relacionado com as crianças que acompanham os idosos nos centros urbanos para pedir esmola. Jorge Emílio caracteriza como sendo perigosa esta prática porque o fato pode contribuir negativamente para o futuro das crianças que até aos 15 anos de idade nunca ingressaram à escola.
Isto poderá vir a semear ainda um produto que não sabemos o que é que vamos colher, porque futuramente são as crianças hoje que estamos a acompanhar. Essa criança não vai para a escola. Essa criança não tem tempo de brincar, nem sabe qual é o seu direito, não sabe nem o AB, não sabe. O que é que amanhã essa criança vai continuar? Esta criança vai ainda continuar a mendicidade também. Estamos a semear ainda a própria mendicidade.
A DW saiu à rua para ouvir como tem sido o dia a dia destas crianças e alguns idosos.
António Zangarote Beta. Como hoje não, à noite não comeu, então não tenho força. É por isso vir aqui procurar alguma coisa. Como não tenho nada, então tenho que voltar para casa.
Estamos a procurar comida para comer.
Estamos a pedir esmola por causa do alojamento em casa, não temos forma. Eu não tenho nem sequer uma criança. Eu não podia entrar com criança, abandonar a em casa, é assim mesmo. Se não conseguir nada, vamos voltar. Se conseguir qualquer coisa antes das 6, estamos a voltar.
Saiu 7 horas para conseguir alguma coisa, mas não conseguiu nada. Por isso saíram hoje para ir procurar de comer.
Declamando para DW, Marcelino Moia.
E repito a pergunta do dia. Os Estados Unidos vão alargar a sua campanha de ataques aéreos contra os extremistas do Estado Islâmico no Iraque. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou esta quarta-feira o envio de mais 475 militares para treinar, assessorar e equipar as forças locais. O que acha desta medida?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS. 0049-1758-198273. Repetimos, 0049-1758-198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
A cidade de Kano, no norte da Nigéria, aparece com frequência nas notícias. Não pelos melhores motivos. A região é alvo constante de ataques do grupo radical Boko Haram. A cidade é muitas vezes considerada subdesenvolvida. Um grupo de jovens pôs mãos à obra e está agora a trabalhar ativamente para mudar esta imagem, apesar da violência. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Thomas Mush.
Mulheres com crianças ao colo esperam num corredor de hospital. Há crianças que choram, outras olham para o vazio. Homens e mulheres de bata branca andam de um lado para o outro entre gabinetes e laboratórios. É um dia normal na ala de pediatria do Hospital Murtala Mohammed, em Kano, no norte da Nigéria. Num dos laboratórios, a chefe de departamento, Binta Jibir, abre um grande frigorífico. O frigorífico devia estar cheio de reservas de sangue, mas as prateleiras estão vazias fora um ou outro medicamento.
Temos muitos pacientes que sofrem de anemia falciforme que aparecem aqui e precisam urgentemente de uma transfusão de sangue. Muitas vezes não têm ninguém que lhes possa doar sangue e as nossas reservas estão praticamente vazias.
Para atenuar o problema, há uns meses, um grupo de jovens organizou uma campanha de recolha de sangue. Zainab Mahmoud foi uma das organizadoras. Mahmoud é uma médica de 25 anos que nasceu em Kano e acaba de regressar à cidade depois de se formar no Reino Unido.
Aqui em Kano, as pessoas só doam sangue se alguém da sua família precisar. Mas se as pessoas doarem mais sangue, podemos reduzir a alta taxa de mortalidade materno-infantil.
Na internet, nas redes sociais, Mahmoud e os outros membros do grupo pediram à população de Kano para participar na campanha de recolha de sangue. No dia marcado, 47 doadores responderam à chamada. O frigorífico com reservas de sangue da ala de pediatria ficou cheio pela primeira vez em muito tempo. Zainab Mahmoud pertence à delegação de Kano de um grupo chamado Global Shapers, uma iniciativa do Fórum Económico Mundial. Os membros do grupo têm entre 20 e 30 anos e estão dispostos a arregaçar as mangas para servir as comunidades locais. O Global Shapers conta com uma rede de mais de 350 grupos locais em todo o mundo. Tem mais de 4 mil membros. O grupo da cidade de Kano começou a funcionar no ano passado. Além da campanha de recolha de sangue, tem ajudado a levar água potável às aldeias circundantes, por exemplo. Algo que fazem apesar das constantes contrariedades. Zainab Mahmoud lembra-se que em janeiro de 2012, no dia em que ia apanhar o avião de regresso à Nigéria, depois de terminar os estudos, o grupo radical Boko Haram matou quase 200 pessoas em bombardeamentos e ataques a esquadras de polícia.
Estava a caminho do aeroporto quando li as notícias, mas desliguei o telemóvel. Não queria que ninguém me telefonasse a dizer-me para não voltar, porque apesar de tudo esta é a nossa casa. Se não nos unimos e ajudamos a comunidade a crescer, mais ninguém o fará.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Os Estados Unidos vão alargar a sua campanha de ataques aéreos contra os extremistas do Estado Islâmico no Iraque. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou esta quarta-feira o envio de mais 475 militares para treinar, assessorar e equipar as forças locais. O que acha desta medida? Foi o que perguntámos e a Cris Vieira está aqui em estúdio para dar as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Carla Fernandes. A você e a todos os que nos acompanham. De Maputo chega um SMS do ouvinte de Tuvangipan. Ele diz: o plano do presidente Obama em intensificar a campanha aérea contra islamistas só vai agudizar o conflito na região. Portanto, de onde virão os fundos para equipar os militares? Ele pergunta. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Deixaram mensagens na nossa página no Facebook. O Constâncio Vilanculos que escreveu: isso é bom, cedo ou tarde este grupo deve ser eliminado. Khrushchev Kalashnikov também deixou uma mensagem. Ele diz: os gringos devem rever a sua política externa de luta contra o terrorismo. Deviam seguir à risca o conselho sábio de Abraham Lincoln. Mata-se mais moscas com uma gota de mel do que com um galão de veneno. A política externa americana de erradicação do terrorismo tem sido baseada na violência, supremacia militar e arrogância. Se você me bate porque eu te bati, isso vai gerar um ciclo vicioso de violência. Mas se você me abraça porque eu te bati, isso pode construir uma ponte de acordos sobre as ruínas dos desenvolvimentos, escreveu ele. Sérgio Antônio Teixeira escreveu: eu acho que a ideia é sempre bem-vinda quando beneficia o país e não é bem-vinda quando prejudica o país. Então, eu acho que a ideia dos Estados Unidos é boa e bem-vinda. Antônio João: Essa medida é tendenciosa, partindo do pressuposto de que o Iraque é um dos países mais ricos em recursos naturais. Aliás, para o assessoramento não era necessário o envio de militares, mas sim mediadores, que assessorariam através do diálogo, né? Que fariam uma assessoria por meio do diálogo, ele diz. Também na nossa página no Facebook, postamos a reportagem que revela que nas zonas rurais de Moçambique o acesso à internet é bastante deficiente. Perguntamos como é no seu país. Ernesto Samato diz: aqui em Angola está pior. Felisberto Filomeno: não é deficiente, é sim inexistente. E Sulemane Seide diz: na Guiné-Bissau, só nos centros urbanos. Foram as participações desta manhã. Obrigada,
Fortes
Carla
participações,
Fernandes.
Fortes sim, senhora. Obrigada também, Cris Vieira, pela leitura dos comentários dos nossos ouvintes. Muito obrigada a vocês e tenham um ótimo dia.